Muito boa tarde. Tempo de informação. Vamos para já ouvir o António Feliciano com os títulos.
Muito boa tarde. Muitos executivos têm fugido de intervir em Palhavã de Cima, mas para o ano a obra será feita, garante Augusto Barros. Dois parques de estacionamento em Tomar, duas realidades, um dá lucro, outro resulta em prejuízo. Bruno de Carvalho vai estar na cidade nesta sexta-feira em homenagem ao seu avô. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Tomar ganha mais cor, beleza e ritmo com a Festa dos Tabuleiros. Dia 10 de julho, concerto com os Dama.
Às vezes não sei o que queres e digo ok.
Dia 11, Amor Eletro. Dia 12, Chutos e Pontapés. Dia 13, Quinta do Bill e Banda Gualdim Pais.
Segunda a sexta-feira, tudo passa lá.
Espetáculos às 22 horas. Venha a Tomar, de 4 a 13 de julho.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade a partir da tarde. Também períodos de chuva fraca no litoral, nas regiões norte e centro. Ainda vento fraco, soprando moderado no litoral e terras altas. Também neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura. Máximas de 20 graus para o Porto, 25 para a Guarda, 26 para Coimbra e Leiria, 27 para Lisboa, 28 para Faro, 29 para Castelo Branco, Santarém e Évora e 30 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Bruno de Carvalho, presidente do Sporting Clube de Portugal, irá marcar presença em Tomar nesta sexta-feira por ocasião de celebração do 23º aniversário do núcleo sportinguista Nabantino. Na ocasião, para além do jantar comemorativo, registo para a entrega dos prémios Esforço, Dedicação, Devoção e Glória, num lote onde um dos distinguidos é Eduardo Azevedo, precisamente o avô de Bruno de Carvalho. O jantar irá decorrer esta sexta-feira, como já sublinhado, pelas 20h30 na Quinta da Gracinda em Valdonas, e o preço é de 15 euros por adulto e de 7,5 euros para crianças até aos 10 anos e para os atletas do núcleo. As reservas poderão ser feitas pelo número de telemóvel 912-628-432, pelo mail nscptomar@gmail.com ou então na página do núcleo na rede social Facebook.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Augusto Barros, presidente da União de Freguesias de São João Batista Santa Maria dos Olivais, garantiu aos microfones da ERTS que em 2016 a autarquia e a sua junta irão intervir em Palhavã de Cima, nomeadamente na designada Corredora do Mestre. O autarca disse que sucessivos executivos têm fugido de intervir naquela problemática artéria face à complexidade da obra necessária, mas deixou claro que no ano que vem os problemas a que os residentes e automobilistas estão sujeitos vão ser ultrapassados.
As pessoas ficaram assim, mas alcatroaram a Rua do Contador e a Corredora do Mestre, ou seja, a Palhavã de Cima fica para trás, não fica. Eu já estou farto de avisar as pessoas e tenho sido auscultado e tenho sido interrogado por muita gente. Palhavã de Cima, que é uma obra que muitos executivos têm fugido porque é uma obra de muita responsabilidade. Se fosse uma intervenção a sério, teria que ser mesmo uma coisa, mesmo a doer a nível de uns milhões largos. Mas nós, o ano que vem, vamos fazer uma intervenção, vamos preparar aquela estrada como deve ser, para que não seja piscinas de água autênticas no inverno. Vamos rebaixar o mais possível, é até onde a gente puder aproveitar, e vamos meter um pavimento novo naquela artéria que bem merece, que ao longo dos anos aquela população tem sofrido na pele, e acho que já chega. Portanto, o ano que vem é uma obra que vai ser intervencionada, essa de Palhavã de Cima, também em conjunto com a Junta e com a Câmara. É isso que eu quero, que a população fique sossegada nesse aspecto, porque nós temos estado a cumprir com aquilo que prometemos.
Recorde-se que ainda na semana passada a autarquia e a junta finalizaram a intervenção em algumas das artérias daquela zona urbana, conforme sublinhou Augusto Barros.
A nível das obras que estavam projetadas e que a pouco e pouco temos andado, conforme os dinheiros também deixam, acabámos de asfaltar mais uma, que foi, além daquela já tinha sido feita da Rua do Lucri e do Casal dos Matos, que já tinha sido há bastante tempo. Acabámos agora por asfaltar a Rua do Contador, que vai de Santa Marta, vai lá de cima. Portanto, o Trigo do Mestre e a Rua do Contador foi asfaltada num comprimento de 1500 e tal metros, com 5 metros de largura em alguns lados tem 7 metros de largo, mas ficou ela praticamente com um pavimento de largura de 5 metros. Foi uma obra de parceria com a Câmara, portanto é uma obra que já estava projetada com a Junta e com a Câmara já há bastante tempo, e foi completada a semana passada. Por causa andámos lá hoje até a fazer as medições para fazermos a respectiva, os respectivos pagamentos.
Augusto Barros deixou ainda a informação relativa à conhecida Ponte das Ferrarias, que será alvo de intervenção. O presidente da Junta Urbana chamou a atenção também para os melhoramentos que foram efetuados à entrada na cidade via Nacional 110.
Temos feito umas intervenções na entrada de Tomar, na parte sul, na 110, aquela parte de recuperação dos muros, floreiras, a parte da capela de São Lourenço, que foi toda pintada, recuperada, assim como a Ponte de São Lourenço. Todas essas artérias foram recuperadas recentemente. E isto é bom que diga que a gente não tem estado parado. Nós temos estado no terreno e esperamos não parar, é para avançar. Tem que ser à medida dos dinheiros. Conforme os dinheiros vão vindo, nós também temos interesse em que se possa fazer sempre alguma coisa. E há artérias que são feitas em parceria com a Câmara e essas estão a avançar também. Há muitas das coisas que a gente faz em colaboração para que as coisas um lado outro se possam fazer. Também sei que posso avisá-los que está-se a preparar uma intervenção no açude das Pontas Ferrarias, ali em São Lourenço, que sabem que aquele leito do rio vai quase seco. E a gente só olhar para aquilo é assim um bocado triste. E é para vos avisar em primeira mão que a Câmara está já lá a intervir para que se possa tapar aquelas artérias onde a água está a passar na Pontas Ferrarias, para que o espelho de água possa vir ao de cima e dê outro aspecto aqui à entrada do mar.
Rádio Hertz, informação.
O parque de estacionamento que está junto ao pavilhão municipal de Tomar continua a ser uma dor de cabeça para os cofres da autarquia. O prejuízo é a nota dominante nas recentes avaliações à contabilidade daquela estrutura, situação que motivou Américo Pereira, membro dos Independentes na Assembleia, a pedir medidas para que este cenário se consiga inverter. O também autarca da Serra Junceira, ainda em matéria de estacionamento coberto, deu os parabéns à autarquia por ter conseguido colocar o parque que está atrás do edifício da autarquia a dar lucro, ao mesmo tempo que desafiou os eleitos navantinos a avançarem para o estacionamento taxado na cidade.
Devo para já começar por dar os parabéns ao Executivo por transferir um fardo pesadíssimo que constituía o parque de estacionamento por trás da Câmara numa pena, isto é, inverteu a situação. Aquilo que era apenas despesas, hoje e nestes últimos dois meses a que se refere aqui o documento, conseguiu dar lucro de cerca de 2 mil e tal euros. É um bom sinal. Relativamente ao parque de estacionamento do pavilhão municipal, não conseguiu fazer o mesmo, porque aquilo só mesmo por obra de milagre. Há um vidente muito publicitado que diz que trabalha sob o manto de Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que ele devia vir aqui a Tomar e aliar aquele parque para ver se conseguia abençoar aquilo. É que apesar dos esforços, continua a dar cerca de 8 mil euros de prejuízo. Em resumo, associando os estacionamentos em espaço aberto e aos dois encerrados, quando devíamos ter, se calhar, aqui um lucro enorme dos 20 mil euros, altamente penalizado pelo parque de estacionamento do pavilhão municipal. Mas é uma boa razão para as pessoas refletirem. É que Tomar necessita de estacionamento taxado em várias ruas. Eu sei que isto os políticos todos têm medo. Isto parece quase o diabo a fugir da cruz. Mas é bom que se pense nisto, porque aquilo que nós podemos vir a fazer tão breve quanto possível, já vamos com muitos anos de atraso relativamente a muitas cidades vizinhas. Portanto, há que encarar isto sem medos, há que encarar isto como uma boa solução e também salvaguardar os interesses dos residentes, que é o que acontece nas outras cidades.
A Guarda Nacional Republicana de Torres Novas detectou uma descarga de óleos alimentares para o terreno em área de domínio hídrico público, numa zona do concelho torrejano. Na sequência do policiamento especialmente direcionado para as questões ambientais, detectou-se um veículo pesado, caminhão cisterna, a efetuar uma descarga ilegal, tendo sido chamada ao local uma patrulha do Núcleo de Proteção Ambiental, que confirmou a veracidade dos factos. Esta ação contou com a colaboração de elementos da Agência Portuguesa Portuguesa do Ambiente que se deslocaram ao local da ocorrência para recolha do efluente proveniente da descarga para posterior análise, registro para a identificação do responsável dos factos e ainda para a elaboração de um auto de notícia por contra-ordenação ambiental muito grave que será remetido à entidade administrativa competente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As obras para a edificação do Intermarché em Vila Nova da Barquinha estão a decorrer a bom ritmo. Tudo aponta, então, para que o prazo seja cumprido, ou seja, em agosto, aquele espaço comercial deverá abrir portas ao público, precisamente na rotunda que faz a ligação ao entroncamento na zona do Cardal. Está em causa a criação de 30 a 40 postos de trabalho. Aliás, a ERTE sabe que chegaram muitas candidaturas ao Departamento de Recursos Humanos no Intermarché, de tal forma que as mesmas já estão encerradas desde há algum tempo, ainda que esteja disponível o mail interbarquinha.rh@gmail.com para quem ainda quiser concorrer a um futuro lugar no estabelecimento. Refira-se que para além do espaço comercial propriamente dito, aquela área ainda irá contemplar um posto de abastecimento de combustíveis de baixo custo. Voltamos a Tomar, onde o Partido Social Democrata, através de Isabel Boavida, membro da bancada laranja na Assembleia Municipal, apontou duras críticas ao Tomar Nota, publicação editada pela autarquia nabantina. A eleita do PSD condenou o facto de aquele formato ser inserido na carta da fatura da água, classificando como propaganda do Partido Socialista, numa avaliação que recuou no tempo, nomeadamente até à altura em que o PS, então na oposição, criticava os gastos do Executivo com o chamado Boletim Municipal, entretanto extinto.
Quando abri a fatura da água, apareceu-me isto lá dentro. Tomar nota, colocar isto dentro da fatura de um serviço público essencial e que tem um monopólio de fornecimento, portanto, não me parece eticamente correto, assim como não parece eticamente correto isto vir de uma fatura da água e não vir aqui a mínima alusão a nada dos demais, a nenhuma obra, a nenhuma intervenção, etc. Também me parece eticamente incorreto que não se veja aqui uma única alusão ao parceiro de coligação, por exemplo. Não se vê aqui uma única intervenção, até parece que o Executivo há mais gente do Executivo, até há vereadores sem valor, mas já há mais gente do Executivo. Não está aqui uma única alusão ou intervenção do parceiro de coligação, também não me parece muito bem. Isto é, olha para o que eu digo, mas não olhes para o que eu faço. Em tempos idos, tanto se combateu um boletim municipal, tanta pressão sofreu, por causa dos custos acrescidos que tinha, porque era um veículo de propaganda para o PSD, a ponto de o boletim municipal ter acabado, e o boletim municipal não ia nas cartas do correio, não é? Era, não ia nas cartas de coisa nenhuma, não é? Tanta pressão sofreu. Eu pergunto, isto aqui é pura e simplesmente, é pior ainda, é um meio de propaganda ao Partido Socialista que nós temos que gramar nas faturas, quer que goste, quer não se goste. Agora, para quem o fez e tanto combateu o boletim municipal, olha para o que eu digo, mas não olhes para o que eu faço.
A Presidente da Câmara de Tomar não se furtou a comparar as duas publicações, assegurando que o extinto boletim tinha, de facto, custos para o município. O que não acontece com o Tomar Nota, garantiu, ao mesmo tempo que referiu que esta nova publicação também promove o trabalho das associações nabantinas.
Qual é a diferença entre o Tomar Nota e o Boletim Municipal? O Boletim Municipal era feito fora do município, era impresso fora de Tomar e custava dinheiro. Tomar Nota é feito pelos funcionários do município, é feito com recursos próprios, e não custa dinheiro. Mas, relembro, para além disso, de 15 em 15 dias são feitas publicações nos jornais locais daquilo que é a programação do município. O município, quer seja promovido pelo município, quer seja promovido pelas associações do nosso concelho, tem normalmente atividades todos os fins de semana. E as pessoas não vão às atividades, umas dizem porque só souberam depois. E, portanto, há que dar visibilidade àquilo que também é a atividade não só do município, mas também das associações.
O União de Tomar, espaço agora para o futebol, ainda tem esperanças em poder contar com Wemerson Silva, o jogador brasileiro, considerado por muitos como um dos melhores avançados do Distrital da Associação de Futebol de Santarém, se não mesmo o melhor, está inclinado a permanecer ao serviço do emblema nabantino, mas para isso será necessário encontrar alojamento. Refira-se que neste passado recente, os atletas oriundos do Brasil, que estavam no plantel do União, moravam juntos, em casa de um outro jogador, precisamente de Fred. Só que o mesmo Fred foi para o Brasil e este cenário fez com que a continuidade de alguns desses jogadores ficasse colocada em causa. Wemerson está neste lote, ainda que o clube acredite que será possível desbloquear esta situação, resistindo ao interesse de outros clubes. Para além de preencher um lugar no setor mais ofensivo, o treinador Lino Freitas pretende ainda mais opções para a defesa e meio campo. O União de Tomar anda em negociações com dois atletas, mas o impasse tomou conta das negociações, pelo que, se calhar, as baterias irão voltar-se para outras soluções.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar está a apelar aos seus associados e demais população para que proceda à dádiva de sangue. É que com o verão e com a ida para férias de muitos dos habituais dadores, esta altura do ano registra por norma uma quebra na quantidade de sangue disponível. Para agravar a situação, é também precisamente nesta altura que aumenta a procura. Embora no último ano essa quebra não tenha acontecido em Tomar, como disse a ERTS Joaquim Paulo Ricas, presidente da direção da associação, há que manter o apelo a esta dádiva.
O ano passado, curiosamente, não sucedeu isto, porque também tivemos preocupação de deixar alguns locais de colheita para esta época e, portanto, não tivemos essa diminuição. Novamente reforço o apelo. É nesta altura que há mais consumos e, portanto, é nesta altura também que deveria haver mais dádivas. Portanto, lá está, os dadores, com a sua sabedoria e com o seu desprendimento, são sensíveis a isso e dizer que, quando passado, isso não se verificou. Não quero dizer que não se verifique este tempo, mas lá está, se nós anteciparmos o apelo, se nós chamarmos a atenção, eu espero que os nossos dadores, como disse, são fantásticos. Temos cada vez mais dadores fidelizados e isso é motivo. Felizmente estamos a notar que começam a chegar pessoas mais novas. Nós queremos acreditar que é fruto do nosso trabalho mas também e essencialmente fruto da consciencialização das pessoas. As pessoas têm cada vez mais essa noção de que esta dádiva, como outras, como o cumprimento de um dever cívico, digamos, cada vez mais as pessoas têm essa consciência e é importante. Isso tem-se verificado com a adesão de jovens e estamos muito satisfeitos com isso. Nunca são mais, por isso os nossos apelos é que nesta coisa de dar sangue, ele nunca é demais. Nunca é demais, porque todos os dias os doentes, todos os dias há necessidades de operações, todos os dias há necessidade de acidentes, todos os dias há necessidade de dar sangue.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Hertz, vivemos dias de festa pela nossa cidade, que se veste e embeleza para a festa das festas em Tomar. A festa de hoje começa já no próximo sábado, com uma semana em que a cidade e o concelho deixem as ruas da cidade com os seus tabuleiros em pendões, numa das mais fantásticas tradições portuguesas. Tradição que merece e que todos os tomarenses devem lutar para ser património mundial pela Unesco. Esta é a última nota dos dias das férias. Um verão que promete ser quente pelas eleições legislativas, que são um cartão de esperança para o futuro do país, quando se há de uma maioria diferente e com mais visão social. Umas eleições que devem ser contra o medo, a intolerância e contra a visão do sabe-tudo e raramente tem dúvidas, e quando se engana é somente um mito urbano. Igualmente vivemos dias de tempestade na Europa e no mundo, devido à cegueira ideológica e financeira que não compreende os limites e os tempos históricos, como se a Grécia não fosse um histórico tampão para a Europa ou se a solidariedade não fosse um valor a preservar. São igualmente momentos de intolerância, atormentados pelos medos que o terrorismo nos novos tempos levam, muitas vezes colocando toda a gente no mesmo patamar. Lembro, por isso, e finalizando, o poema inesquecível de Martin Niemöller. Quando os nazis levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não o era. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque afinal eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. Quando eles levaram-me, não havia mais quem protestasse.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.